Seja bem-vindo à Biblioteca de, um programa de Filipa Martins e Rui Coceiro aqui na Renascença. Nos próximos 15 minutos vamos conhecer os gostos de um grande leitor, um convidado que vai falar do que gosta de ler e que vai sugerir-lhe um livro em particular, do qual, de resto, vai ler excertos aqui na rádio.
O nosso convidado de hoje abandonou o curso de medicina por falta de vocação, mas não deixa de auscultar o coração dos homens de uma outra forma, através das palavras. Considera, aliás, que a medicina e a literatura não são assim tão antagónicas. Foi comissário do Plano Nacional de Leitura, é poeta, professor na Faculdade de Letras de Lisboa e tradutor, e soma vários prémios literários, entre os quais o prémio do Pen Club e o prémio da Associação Portuguesa de Tradutores. Mas hoje está aqui como leitor. Seja muito bem-vindo, Fernando Pinto do Amaral.
Olá. Obrigado.
Bem-vindo, Fernando Pinto Amaral. Como poeta, tradutor, professor, a sua biblioteca foi moldada pelas obrigações profissionais ou o que predomina é o seu gosto?
As duas coisas e três ainda são. Ainda falta mais uma, porque isto tem que ser, há sempre um terceiro vértice. É assim, a terceira foi o que eu herdei do meu pai e da minha mãe, que é a base da minha biblioteca. Depois fui fazendo biblioteca à medida, digamos, da minha juventude e dos gostos da vanguarda da época para eles, porque eles não eram obviamente vanguardistas, porque não eram da leitura. O meu pai era médico e a minha mãe tinha sido atriz de cinema e depois foi doméstica toda a vida, adorava poesia, mas a minha mãe parou na geração a seguir à presença. O Régio, Eugénio de Andrade, Sofia, gostava muito, mas para a minha mãe, como é normal, ela morreu há 2 anos e tinha 90 anos, o Herberto Helder, assim, já era muito vanguardista. Portanto, não havia poesia dos anos 60 para cá em casa, não havia. E eu tive de a fazer a partir daí, poesia e prosa também muito vanguardista. Havia a prosa de autores consagrados. E o meu pai, idem, era um melómano, era médico, adorava ler, mas também parava naquela geração. Só que, pronto, nós tínhamos os livros todos, do Essa, do Camilo, tenho dezenas de Camilos, tenho os Ramalhos, todos os autores, até princípio do século XX eu já tinha em casa, portanto isso eu tive a tarefa muito facilitada por ter nascido numa casa onde havia livros e onde as pessoas liam. Agora eu tive de fazer a biblioteca daí para cá e sobretudo nestas áreas dos estudos literários e tal, porque não eram as deles. O meu pai tinha imensos livros de medicina, alguns eu tenho no Norte, outros não sei o que lhes hei de fazer, porque a ciência desatualiza muito, ao contrário da arte, e há muitos cruzamentos, é muito interessante ver as duas coisas. No entanto, quando um livro de literatura é bom, ele resiste melhor ao tempo, e nós hoje temos o Dante, o Petrarca, os antigos e tal, e não perderam a atualidade. Se for um tratado de medicina, explicar onde é que estão os humores do fígado e do baço do século XIV, é muito engraçado como curiosidade, mas ninguém vai estudar por ali. Temos que estudar pelo... Aliás, eu estudei medicina, a Filipa disse isso, de facto, os meus livros para onde eu estudei há 20 e tal, 30 anos, quando eu tinha 20 e tal, também já hoje muitos deles já não se estuda por lá. A única coisa que não se desatualiza muito na medicina e que vai passando de pais para filhos e tios para sobrinhos é a anatomia, porque o nosso corpo é basicamente ainda o mesmo, que era dos nossos pais, avós, quintos, avós, oitavos, décimos, é tudo muito parecido. Não mudámos de mãos, mas há quem diga que as mãos vão mudar, que os miúdos, que as nossas novas gerações com isto do digital vão ter os dedos diferentes e tal, mas não sei. Nós não vamos ver.
Adaptadas aos smartphones. Smartphones. Yeah. Já percebemos que o Fernando teve a sorte de crescer numa casa com livros. Qual é a memória mais antiga de relacionamento com um livro que tem?
A memória eram os livros infantis. Eram essencialmente os livros. Lembro-me que havia um Larousse grande, enorme, que eu agora consegui recuperar porque estive a desfazer a casa da minha mãe. E que é enorme, colorido. Podia ter trazido esse livro, mas não dava muito jeito. E não foi um livro que me marcou. Eu trouxe outro livro porque me marcou.
É um livro que está na memória.
Mas é um livro que está na memória aos 5, 6 anos de idade, 4, 5, quando era pequenino, não é? Com ilustrações, desenhos muito bonitos a cor. Está todo riscado por mim. Tem partes em que eu riscava, porque eu não conseguia resistir e escrevia nas coisas, como é normal, os miúdos fazem isso. Mas é uma memória muito antiga que eu tenho, sim. Assim, de repente, se me perguntam isso, sim, é uma das hipóteses. E depois livros, aqueles livros do Pinóquio, do livros de aventuras que tinham assim umas ilustrações muito bonitas, a preto e branco, meio gravuras, também de aventuras do Emílio Salgari, imensa coisa.
Como a Filipa referiu, foi comissário do Plano Nacional de Leitura. Quando olhamos para os números, vemos que estamos na cauda da Europa no que diz respeito a hábitos de leitura. O desígnio de incentivar a leitura é uma batalha que ainda se pode vencer, Fernando Pinto Amaral?
Eu penso que é uma batalha que está sempre a ser travada, isto é, não se vai vencer de um dia para o outro. Também não podemos ter ilusões em relação aos suportes, isto é, nós hoje, quando vemos nas estatísticas que se vendem menos livros, nós não estamos a contar, de facto, que muitas pessoas leem sem ser em suporte já de papel, leem noutro suporte. E eu quando vou, por exemplo, ao Porto, no comboio, às vezes vejo pessoas que já abrem o tablet e que estão a ler ali. Pode ser leitura de trabalho, documentos de trabalho, mas às vezes parece mesmo que estão a ler um livro nos suportes que há para livro digital. Portanto, penso que as pessoas vão continuar a ler, os suportes vão ser outros, casas com aquelas enciclopédias britânicas e francesas e não sei o quê, vai deixar praticamente de existir. Eu próprio, essas enciclopédias que eram do meu pai e a minha filha, alguma outra, se tiver espaço, vai querer ficar com elas, mas outras eu vou dar para bibliotecas, porque não faz muito sentido, se calhar. Agora, eu penso que aquele livrinho que nós lemos como sendo o livro do nosso autor, um livro de poesia, um livro que gostamos de, precisamente pessoas como eu, riscar, dobrar as páginas, faço isso tudo aos livros, não tenho respeito nenhum pela matéria física dos livros. Nós estamos na Rádio Renascença, por amor de Deus. Acho que é o sítio para onde se pode perceber isto, não é? Quer dizer, ou seja, o que é a matéria? A matéria é pó, sem dizer nada, por amor de Deus. Portanto, aquelas pessoas que respeitam os livros como se fosse um desejo, um ídolo de ouro, ai, o livro vale muito, vale milhões. Claro que sim, que há bibliófilos que investem em livros como quem investe noutras coisas, mas dinheiro é dinheiro. Como dizia aquela artista conceptual, penso que é a Barbara Kruger, money is like shit, you only feel it when it moves.
Quando o abordámos para estar neste programa, o Fernando disse-nos que há livros que nos escolhem. Hoje o livro que nos traz escolheu, de alguma maneira. É um livro pioneiro do romantismo, daqueles que não passam de moda e não são como os tratados de ciência. Que livro é esse, Fernando, e porquê é que o trouxe hoje aos ouvintes da Renascença?
O livro chama-se Werther. Aliás, o título original é A Paixão do Jovem Werther, se quiserem, porque tem o título em alemão é Die Leiden des jungen Werther, assim é que é, portanto, A Paixão do Jovem Werther. E é uma história que o Goethe, é um livro do Goethe. O Goethe nasceu em 1749, e escreveu este livro com 20 e poucos anos. Portanto, o livro foi publicado durante os anos 70 do século XVIII. Tem pouco mais de, sim, mais 220 anos, mais ou menos. Mas é um livro ainda muito atual, é um livro e é um livro que é uma história de amor, com uma raiz autobiográfica, e isso é bastante interessante. Ou seja, o Johann Wolfgang Goethe, o próprio Goethe, apaixonou-se por uma menina chamada Charlotte Buff, mas que já estava prometida a um diplomata, e depois a história não deu em nada. Ele sofreu horrores com esta história, escreveu um livro, depois publicou o livro teve um êxito estrondoso por toda a Europa. E o Goethe viveu tranquilamente até aos 70, até mais dos 80 anos. Aliás, era muito raro naquela altura viver-se 80 anos, e o Goethe viveu 80 anos, teve várias fases na sua vida, escreveu muitas obras. Ou seja, ele ficou bastante resolvido com esta história. No entanto, ele teve de escrever o livro. E depois, nas cartas e nos vários testemunhos que existem do Goethe, ele confessa que o livro, e aliás basta ver os nomes, a protagonista chama-se Charlotte também. O livro tem uma base autobiográfica, o que significa a maravilha que é a arte e a maravilha que são os livros e a leitura. Se ele não tivesse escrito este livro, nós não sabemos, provavelmente o Goethe teria vivido apenas 20 e poucos anos e ter-se-ia suicidado. Ele assim não se suicidou porque escreveu o livro, extravasou ali tudo e a seguir continuou a viver a sua vida.
Uma bela catarse.
É muito importante fazer esta catarse. Eu digo isto a toda a gente que nos ouve, jovens ou menos jovens, façam a catarse através da arte, através de outros, enfim, ersatos, substitutos que tenham, fé religiosa, sei lá o quê. Mas não, por causa de uma pessoa, não deixem esta vida, que esta vida tem muitas coisas ainda para fazer e para viver.
Importante conselho aqui deixado por Fernando Pinto Amaral. Por falar em catarse, encontramos nesta obra também os vários momentos da tragédia grega, aqui revisitado.
Sim, de certa maneira, porque vão acontecendo muitas peripécias ao longo da obra. A obra não é monótona, ao contrário do que se pode pensar. O Goethe foi muito inteligente porque ele vai entremeando reflexões do próprio Werther, que é um jovem artista. Ele pinta, ele desenha, ele tem muitas reflexões sobre a vida e a morte. É muito interessante, o livro é muito interessante, independentemente da história de amor. A história de amor em si é uma história de amor relativamente simples, mas o que é importante no amor é nós percebermos que ele nos dá depois um sentido de profundidade das coisas muito diferente do que quando não estamos apaixonados. E eu penso que os nossos ouvintes, se nos estiverem realmente a dar alguma atenção ao que estamos a dizer, quem já esteve apaixonado alguma vez ou em alguma fase mais específica da vida, lembrar-se-á disso, que durante aquele tempo parecia que a vida tinha outra cor, outro brilho, outra luz, as coisas pareciam ser diferentes. E depois, naquelas fases em que não há assim um amor tão intenso, as pessoas vivem a sua vida normal e tal, mas essa luz, esse brilho, essa aura, essa coisa fiérica que parece que existe à volta das pessoas e dos objetos, objetos e dos nossos próprios pensamentos, isso desaparece. E, portanto, o Goethe viveu isso, ele percebeu, não, eu vou ter de escrever isto, mas ao mesmo tempo eu vou ter de me libertar disto, porque realmente passou um mau bocado, passou um mau bocado.
Fernando Pinto Amaral, convido então a ler um primeiro excerto deste livro de Johann Wolfgang Goethe.
Ah, as pessoas razoáveis, exclamei eu com um sorriso. Paixão, embriaguez, loucura. Eis-vos impassíveis, totalmente desinteressados, vós, os homens da moral, que censurais o ébrio, que vos afastais horrorizados do louco. Passais ao lado e agradeceis a Deus como fariseu por não vos ter feito como um deles. Eu próprio já estive mais que uma vez embriagado. As minhas paixões nunca estiveram longe da loucura. E não me arrependo de nada. É que, à minha medida, aprendi a compreender que todos os homens extraordinários que realizaram qualquer coisa de grandioso, que parecia impossível, sempre foram declarados ébrios ou loucos. Isto está na página 179, de uma edição, aliás, organizada pelo João Barrento, que é o nosso grande germanista, digamos assim, ia dizer germanófilo, mas isso tem sempre outras conotações um pouco. Germanófilo, assim, aquela pessoa que adora Alemanhas, alemães, é melhor.
Fernanda, nesta passagem encontramos o tal homem arrebatado pelo amor.
Exatamente. E é uma ligação que existe aqui com o absoluto, se quiseres, mas diz.
Reconhece-se neste traço de caráter, neste traço idealista, sonhador?
Reconheço um dos meus, se quisermos, no outro dia, alguém por brincadeira, como é óbvio, porque eu não tenho nada disso literariamente, e estávamos a brincar, mas alguém dizia, mas tu também parece que tens uns heterónimos. Claro que há um heterónimo meu, claro que há facetas de mim que se reconhecem aqui, mas o próprio Goethe, quando escreveu isto, ele escrevia isto, e a seguir, volto a dizer, ele foi à vida dele, portanto, nós temos a nossa vida, mas há de facto, quando nos dedicamos a fundo a um amor, a uma paixão, às vezes uma obsessão qualquer, pode até ser, não ser uma pessoa em particular, mas assim um tema, uma investigação, alguma coisa, mas pronto, uma pessoa é mais visível. Sim, há este arrebatamento, e até ainda digo mais, sem esse arrebatamento não se chega a lado nenhum. Nestas coisas do amor, da arte, da literatura, não se chega a lado nenhum. Volto a dizer, estou na Renascença, que é o sítio ideal para dizer isto. Isto tem muito a ver com a fé religiosa. Quem tem fé, os grandes místicos, eles vão por ali, não estão a olhar para trás, ai, espera lá, deixa ver se isto fica bem. Santa Teresa d'Ávila, quando tinha aquelas visões e aqueles extras, ai não, isto é um bocado exagerado. Não, não é exagerado, é ela, vamos em frente, esquece o resto.
Pelo que já percebemos e já que
falta muito isso, Filipe, na sociedade contemporânea eu acho que as pessoas estão carentes disso.
De
as pessoas têm tudo de arrebatamento. Desculpa, tenho que dizer isto e é por isso que eu trago o Werther. As pessoas hoje em dia, é só folha de Excel, 0,3%. Porquê é que as pessoas já não têm o sentimento? Vai haver eleições europeias. Porquê é que não têm o sentimento europeísta? Porque a geração do Mário Soares, do Jacques Delors, do Kohl, que é tanto fazia ser democracia cristã como esquerda e direita, mas ainda tinham aquela visão para a Europa. Agora a Europa transformaram-na primeiro numa coisa de números. Folha de Excel, 0,3%, ainda não estão a cumprir, é 1,2%. São contabilistas ou contabilistas e as pessoas não se mobilizam, não há uma ideia, não há nada de arrebatador numa coisa de contabilistas, estás a perceber? Ou seja, não é por aí, não é por aí. Enquanto não perceberem isto, depois queixem-se das eleições e queixem-se dos fantasmas que estão a emergir. Porque esses não são contabilistas, têm uma outro tipo de proposta.
É
muito importante
Amaral,
ir a essa zona e não ficar só na contabilidade. A vida não é contabilidade.
É interessante que fale de arrebatamento e de obsessão.
Sim.
Pelo que já percebemos, também valoriza o facto de este se tratar de um romance confessional, autobiográfico. O que lhe pergunto é, gosta de obras que tenham verdades sobre os seus autores, misturando narrador e autor?
Sim, de certa maneira sim, mas depende, não tenho um padrão. Eu também gosto de obras muito clássicas, sei lá, gosto muito do Flaubert, gosto muito do Essa, aquele romance do século XIX, bem construído, com um narrador na terceira pessoa, em que faz todo, digamos assim, um panorama de uma sociedade, mesmo os russos, que são mais, de facto, são mais profundos, vão um bocadinho mais ao âmago das coisas. Mas mesmo os russos, Dostoiévski, etc., embora fosse autobiográfico em algumas coisas, mas em muitas não era. Sim, não forçosamente. E também aqui para nós há certas obras que me cansam, um bocadinho. Se forem demasiado, se estiverem sempre a bater na mesma tecla. O Werther, por exemplo, o Goethe foi muito inteligente, porque o Werther é curto. O Werther tem cento e poucas páginas, 150, 170 páginas, não ultrapassa as 200 páginas. Se a mesma história do Werther fosse contada em 500, poder-se-ia tornar muito, muito, muito difícil de ler, e eu acho que ele não teria tido o êxito que teve. É precisamente por ser assim de um, quase de uma rajada, quase de um jacto. É muito importante isso.
Terminamos com uma última leitura de Fernando Pinto do Amaral. Obrigada mais uma vez por ter partilhado connosco estes minutos. Fernando Pinto do Amaral trouxe-nos Werther de Gotha, disponível nas livrarias numa edição da Guimarães Editores. Estamos de volta para a semana, volte também e até lá encontre-nos em rr.sapo.pt, em podcast ou no Spotify.
Porque na Biblioteca de levamos a sério o ditado "Diz-me o que lês e dir-me-ás quem és". Até para a semana.
Wilhelm, o que é para o nosso coração o mundo sem amor? É como uma lanterna mágica sem luz. Mal introduziste a lâmpadazinha e já as imagens mais variadas e coloridas se refletem na brancura da parede. Mesmo nada mais sendo que fantasmas passageiros, é sempre uma felicidade estar diante deles, como jovens na frescura da vida, deliciados com aquelas visões maravilhosas. Hoje não pude ir à casa de Lotta. Uma visita inevitável reteve-me. Mandei o meu criado à casa dela só para ter junto de mim alguém que hoje lhe tivesse estado próximo. Com que impaciência o aguardei, com que alegria o revi. Não fosse a vergonha, bem gostaria de o ter agarrado pela cabeça para o beijar.